A Rádio ONU Nova York tem o prazer de entrevistar e receber nas Nações Unidas o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Gabriel Costa. Primeiro-ministro, bem-vindo à Rádio ONU em Português.
É um prazer cá estar, né? Acabei de pronunciar o meu discurso, que reflete efetivamente a posição de São Tomé e Príncipe relativamente aos grandes problemas que enfrenta, portanto, o mundo e, particularmente, o nosso continente. Não é? Falamos de várias questões, dos conflitos que têm, portanto, dilacerado, portanto, o nosso continente e que é preciso resolvê-los tendo em conta o potencial que o nosso continente representa para o crescimento, digamos, económico mundial. Não é? O nosso continente está a crescer a dois dígitos, não é? A nível de determinadas economias. E claro está que para nós a questão da segurança é importante, o combate à pirataria, o combate ao narcotráfico, o combate, portanto, a todas as formas de conflitos que podem efetivamente comprometer esse desenvolvimento e o potencial desenvolvimento do nosso continente africano. Por outro lado, o surgimento da febre hemorrágica do vírus Ebola é efetivamente uma situação extremamente constrangedora, na medida em que tem dizimado populações, sobretudo na parte da África Ocidental, e isso preocupa-nos imenso, né? Preocupa-nos imenso e fazemos, portanto, um apelo à comunidade internacional para que tenha, efetivamente, um dinamismo ainda muito maior no sentido de permitir-nos encontrar forma de combater esse vírus que é altamente mortal e que pode, inclusive, constituir um perigo para toda a humanidade, não é? Porque, por enquanto, está circunscrito no continente africano, mas nada diz que ele não possa, efetivamente, passar para outras partes do globo. Países extremamente afetados, como é o caso da Libéria, como é o caso da Serra Leoa, como é o caso da Guiné-Conakry. Nós, em São Tomé e Príncipe, que somos, portanto, um país com algumas debilidades em termos de infraestruturas sanitárias, em termos de meios técnicos, tivemos que tomar algumas medidas preventivas, as que mais nós achamos que apropriadas para, nesta fase em que tentamos organizar as coisas, para que nós tenhamos a possibilidade de não ser confrontados, portanto, com esse vírus.
Primeiro-ministro, o senhor falou em pirataria. Gostaria de falar sobre isso um pouquinho adiante da entrevista, mas vamos falar do ébola. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho das medidas também de São Tomé nessa área, para proteger a população.
Como sabe, nós, São Tomé e Príncipe é um país arquipelágico, não é? Portanto, tem fronteiras que são porosas, né? Tem países vizinhos que muitas vezes, portanto, inicialmente até estavam, portanto, na lista dos países afetados, né? E então nós tivemos que tomar algumas medidas consideradas draconianas, né? Mas que nos eram impostas pela nossa fragilidade, como dizia há pouco tempo.
O encerramento de fronteiras.
Exato. Pelo menos não encerramos nossas fronteiras. Nós limitamos, digamos, o acesso e a saída do país para países que supostamente, portanto, estavam afetados pelo vírus, como forma de nos protegermos, de nos precavermos, tendo em conta, como disse eu, a nossa fragilidade sanitária. E, portanto, nós não tínhamos nenhum instrumento, mesmo o simples termómetro para medir temperaturas suas, portanto, não tínhamos, portanto, adaptados a essa situação. Portanto, era preciso, nós fazemos apelo à Organização Mundial da Saúde, sobretudo a nível do nosso continente, para que fosse-nos enviado, portanto, especialistas de aconselhamento e que trabalhasse connosco, portanto, um plano de contingência. E esse plano de contingência foi adotado pelo governo, não é? Nós apresentamos aos nossos parceiros, como forma de poder tomar aquelas medidas que são fundamentais para lidar com essa questão em termos preventivos e saber agir se caso, infelizmente, essa febre hemorrágica viesse a declarar em São Tomé e Príncipe, o que seria para nós uma complicação muito grande. Mas, portanto, mais vale prevenir do que remediar, então tomamos essas medidas, portanto, o plano de contingência foi aprovado, o governo tomou uma série de medidas a nível, portanto, do nosso centro hospitalar para poder constituir, portanto, uma zona que pudesse eventualmente receber casos de indivíduos suspeitos da doença e lidar com os casos de doença confirmada. Portanto, isso foi feito, está em curso, estão em curso outras ações, portanto, as de higiene, as de controle a nível do aeroporto, a nível dos nossos portos, envolvendo as forças de segurança, as forças, porque é um problema transversal, no fundo, portanto. E então, nós estamos, portanto, sob uma vigilância extremamente apertada a nível dos nossos portos e aeroportos, tanto em São Tomé como no Príncipe, para, enfim, prevenir, portanto, que haja o surto do vírus Ebola em São Tomé e Príncipe.
Primeiro-ministro Gabriel Costa, vamos falar agora da campanha eleitoral em 12 de outubro. São as primeiras legislativas, autárquicas e regionais. Qual o papel da ONU nesse processo?
Não, a ONU teve um papel tem tido. Nós temos uma excelente relação com o representante do sistema das Nações Unidas, o representante residente, o engenheiro Salema, que tem sido extraordinário, proativo, fez tudo, maiormente, nos atos, digamos, nos atos preparatórios para a realização das eleições. Como sabe, nós tivemos um pequeno conflito político que eclodiu em 2012 e que fez, portanto, que resultou na queda do 14º governo constitucional. Evidentemente que não havia condições para se realizar eleições, na medida em que, como podemos constatar, portanto, era o PNUD que assistia a Santo Meio Príncipe dessa matéria, portanto, a base de todo o serviço informático da Comissão Eleitoral Nacional estava corrompida. Portanto, não era possível realizar-se qualquer trabalho com base no antigo processamento. Por outro lado, infelizmente, não foi feita a atualização dos cadernos eleitorais. O recenseamento eleitoral que deveria ter sido feito pelo 14º governo não foi efetuado. Então, nós achamos judicioso, depois de uma reunião do Conselho de Estado, convocado pelo Sr. Presidente da República, integrando, portanto, os antigos chefes de Estado, os representantes dos partidos políticos, da Assembleia, com a presença da Comissão Eleitoral Nacional, foi exposta a situação dos preparativos para as eleições. E concluiu-se que não havia, na altura, condições para a realização das eleições autárquicas e regional que deveria ter lugar já anteriormente. Então, como medida judiciosa, e também um pouco pensando na comunidade internacional que ajuda Santo Tomé e Príncipe, tem ajudado Santo Tomé e Príncipe nesse processo, na medida que nós não temos capacidade financeira interna para sozinhos financiar o ato eleitoral. Nós dissemos que seria bom que nós fizéssemos essas eleições todas ao mesmo tempo. E uma boa experiência que acho que deve nos servir de exemplo para o futuro, para tentar reagrupar eleições, evitar consultas eleitorais em curto espaço de tempo e consultas sucessivas, por várias razões, por questões financeiras, porque nós, a nível interno, não dispomos de recursos para autofinanciarmos essas eleições, fazemos sempre apelo aos nossos parceiros e à comunidade internacional, e, por outro lado, para que também haja tempo suficiente para que nós não sejamos permanentemente em campanha, o que não é muito bom para, digamos, a estabilidade, digamos, necessária para que se assentar políticas que vão no sentido de desenvolvimento do país. Portanto, acho que foi uma boa experiência e nós pudemos provar ao mundo que efetivamente o que estava em causa não era efetivamente o adiamento das eleições para não haver eleições, mas sobretudo com racionalidade, exatamente, pensando no país e pensando também na contribuição dos outros, que não podem estar todo o tempo a pagar por nós, para que enfim, fazermos essas eleições com um prazo, portanto, que era razoável e de harmonia com as leis que regem essa matéria.
Quanto deve custar as eleições e como está o financiamento?
Não, as eleições, no meu entender, andam à volta, portanto, os preparativos para as eleições, eu não digo o ato, portanto, por aquilo que os esforços que os partidos políticos fazem, claro, as contribuições que têm, mas andam à volta de mais de 2 milhões de dólares.
E é financiado pela União Europeia, pela comunidade internacional, quem financia?
Exatamente, a União Europeia participa, o sistema das Nações Unidas participou, outros parceiros, como o Japão, né, com o Fundo contra a Partida da Venda de Arroz, Portugal, com materiais, com boletins de voto e toda a assistência que nos têm dado habitualmente, tradicionalmente.
Brasil?
Não, nós utilizamos o Brasil, também está no processo eleitoral e, como sabe, então não é fácil, mas já no passado o Brasil ajudou-nos e eu quero dizer que este ano nós inauguramos o maior centro de formação em Santo Tomé e Príncipe, financiado pelo Brasil, que custou quase aproximadamente 5 milhões de dólares.
Formação de jovens?
Formação de jovens quadros a vários níveis. Eu acho que é um dos maiores investimentos que nós fizemos, portanto, com a cooperação, evidentemente com a cooperação brasileira, porque o sector da formação, portanto, é um sector extremamente importante e acho que, efetivamente, nós estamos satisfeitos, para além das outras áreas, portanto, temos uma cooperação muito, muito intensa com o Brasil em matéria de combate à pirataria. Portanto, os nossos fuzileiros são treinados, equipados pela Marinha Brasileira e há outras ações em curso e nós estamos muito satisfeitos com a cooperação brasileira em vários aspectos.
Agora, antes de deixar o senhor ir embora, minha última pergunta bem rapidinho, primeiro-ministro. Muito se fala no petróleo de São Tomé e Príncipe, uma riqueza para as próximas gerações e também o turismo. Eu queria saber como é que esses dois recursos vão ser usados para o bem-estar da população.
Não, o que eu tenho dito às pessoas é que o período eleitoral é efetivamente uma altura para que as forças políticas digam ao eleitorado o que é que pretendem fazer, sobretudo nessas áreas que acabou de se referir. Não, o petróleo, nós temos uma exploração conjunta com a Nigéria, a Total retirou-se do bloco número 1, mas nós temos outras companhias que não são as majors e que estão a trabalhar com as zonas de desenvolvimento conjunto para o desenvolvimento do petróleo. O turismo é uma aposta muito séria, não é? Exato. E então nós temos potencialidades muito. E vamos efetivamente explorar essas potencialidades, porque eu diria que o turismo pode ser a principal fonte de rendimentos do meu príncipe, mesmo antes do petróleo, caso o petróleo venha a ser efetivamente explorado.
Muito obrigada.